dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Canal Central. Tivemos nas últimas semanas aqui algumas errâncias que não são muito habituais. Estamos hoje a retomar o nosso calendário e podemos dizer que não foi por culpa dos convidados habituais do programa, foi mais por uma gestão doméstica que assim obrigou a alguns acertos de calendário. Teremos dois programas, o de hoje e dentro de 15 dias, para depois seguirmos para um período de pausa e um regresso no mês de setembro. Propusemos aos convidados que trouxessem os temas da sua preferência, aqueles que consideram mais relevantes para o debate político no município, na região e no país. Nestes dois últimos programas é também tradição do Canal Central ter este fórum mais aberto àquilo que são as opções, digamos, de dossiê de debate político dos partidos, e estamos a cumpri-lo também nestes últimos programas, hoje com Pedro Rodrigues do PAN, Manuel Prior do Partido Social Democrata, Francisco Picado do Partido Socialista, Cândido Oliveira do Chega, o Filipe Ramos do Partido Popular Monárquico, veremos se o João Muniz do Bloco de Esquerda também já está integrado, e o Nuno Teixeira do Partido Comunista Português. Pelo menos há deste naipe já confirmações: Manuel Prior, Cândido Oliveira, Francisco Picado e Pedro Rodrigues. Quanto aos restantes, esperamos também que seja possível essa integração a qualquer momento. Bom dia aos presentes, bem-vindos. Que temas propõem, que ideias trazem a este debate? Vou começar, se calhar, pelo Pedro Rodrigues, do Pessoas, Animais, Natureza. Pedro, bom dia, bem-vindo. Isto foram semanas, à escala mais local, em que se falou muito da questão das acessibilidades rodoviárias, nomeadamente por causa do financiamento do contrato do financiamento do Aveiro Águeda, da via Aveiro Águeda, mas em que se falou também muito sobre serviços de saúde em Portugal. Há uma certa agitação no ar. Há temas que estão para lá desta esfera mais mediática que o PAN traga ao programa de hoje?
Bom dia a todos. Para já, nós, se calhar, não vamos trazer nada de mais. Se calhar, vamos centrar um bocadinho os temas que estão mais na atualidade e deixamos para já a agenda, e depois falaremos um pouco antes do final das férias daquilo que poderá ser uma reentrée política.
E o que é que diria que está, então, como nota de destaque? Esta questão da saúde? Será isso?
Sim, a questão da saúde é um problema que já vem de vários anos. Recordemos que já há uns anos a Universidade de Aveiro, por exemplo, já tentou abrir o curso de medicina, que poderia ser uma das formas de conter os problemas associados que temos num serviço de saúde com oferta de médicos, nomeadamente de medicina familiar, que se calhar é daqueles que é um dos elementos essenciais, a primeira linha de defesa no ponto de vista do sistema de saúde, ou seja, uma medicina de prevenção e de acompanhamento, que com a sangria e falta de especialização e valorização desse tipo do segmento de especialidade dos médicos, foi uma das, ou tem sido uma das maiores razias ou sangramentos do Serviço Nacional de Saúde, e que de certa forma tem e vai, nos próximos anos, sobrecarregar mais os serviços centrais e de urgência dos serviços hospitalares. Esperemos que a nova iniciativa de recuperar, e como o Presidente da Câmara, Rivaldo Esteves, a quando foi do feriado municipal, possamos desta vez, e face a esta problemática que estamos a ter, pelo menos aumentar a oferta, para pelo menos garantirmos um pouco mais de médicos no SNS.
Curiosamente, este tema passou também por essa assinatura do contrato de financiamento da Estrada Aveiro Águeda, com lembranças ao Governo e aos membros do Governo ali presentes sobre essas prioridades. Cândido Oliveira, bom dia, bem-vindo. E para o Chega, que temas estão neste momento a mobilizar atenções?
Bom dia aos ouvintes da Terra Nova, bom dia aos tantos membros do painel. Ora bem, nós não podemos fugir à questão do caos que está instalado no Serviço Nacional de Saúde. como já foi dito, este problema não surgiu ontem, tem décadas. Foi sendo varrido para debaixo do tapete os vários problemas que, entretanto, foram surgindo. Foram sendo adiadas as soluções que deveriam ser tido em conta em devido tempo. E agora deparamos com falta de médicos, com falta de serviços, com falta de técnicos de apoio a cirurgias, etc. Esta situação requer uma tomada de medidas urgentes por parte do Ministério da Saúde e por parte do Governo. O que é certo é que a Ministra da Saúde, ontem, quando foi questionada sobre esses assuntos, foi evasiva em relação às medidas que possa vir a tomar no curto prazo. Isto não é uma situação para se resolver ao longo do mandato, é uma situação urgente que tem que ser resolvida já. Não vale a pena estarmos aqui a criar situações de vamos recrutar, vamos reformular, vamos fazer 30 por uma linha e depois, na prática, os serviços continuam encerrados. Nós vemos Braga, abriu 24 horas, vai encerrar amanhã até segunda-feira. Outros serviços que pelo país estão completamente encerrados. Há falta de médicos, falta de técnicos e falta de pessoal auxiliar. Esta situação não poderia ser resolvida no imediato, como é do conhecimento geral. O Chega defende o recurso à iniciativa privada quando a iniciativa pública, quando o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de resposta, a iniciativa privada tem de entrar em ação com a intervenção do governo. Parece que o Partido Socialista se alheia um bocado desta parceria. Aliás, quando iniciou o processo do fim das parcerias público-privadas no Serviço Nacional de Saúde, começou a instalar-se o caos nesse Ministério. Sofrem, pagam os portugueses, e como eu ontem ouvi na televisão um utilizador do Serviço Nacional de Saúde dizendo que estava farto de pagar impostos, cada vez mais impostos, para um serviço cada vez pior. Esta é a situação que tem que ser alterada, e nós preconizamos, de facto, um recurso aos serviços de saúde privados para suprir as necessidades do público.
A posição do Chega em torno desta questão da saúde, e por aí seguimos, Manuel Prior, para fecharmos aqui digamos que o círculo, também ouvindo os partidos que têm representação na Assembleia e que estão já integrados no nosso painel, esta questão da saúde que ressurge agora com grande força e grande estrondo, e isto numa altura em que a pandemia até parecia aparentemente dar menos pressão ao Serviço Nacional de Saúde.
Bom dia a todos. Esta crise, este alarme, este caos instalado no Serviço Nacional de Saúde não é nada que não aconteça um bocadinho todos os anos. Quer dizer, a dificuldade em fazer equipas de urgência é uma coisa rotineira todos os anos. Este ano está a agravar mais um bocadinho, porque cada ano há mais médicos dos que fazem urgência, que deixam de fazer urgência aos 55 anos, ou que vão para a reforma e que não são substituídos. Este caos, portanto, não se instalou agora, não teve nada a ver com a pandemia. Quer dizer, a pandemia veio tapar um bocadinho todo este caos do Serviço Nacional de Saúde. Isto acontecia todos os anos, e nestes 6 anos, com alguma aversão da Sra. Ministra a tudo o que é público, tudo o que é social, tudo o que é privado, desculpe, às parcerias no Hospital de Braga. Basta ver, o Hospital de Braga funcionava, era dos únicos no país que não tinha esses problemas, porque não tinha uma gestão privada, conseguia contornar estas dificuldades cíclicas. Quando entrou no Sistema Nacional de Saúde, no sistema público e com as leis da gestão pública, deixou de ser capaz, os administradores que lá estão, de contornar legalmente estes problemas, e entrou também no caos. Portanto, isto é muito mais que uma coisa, que uma febre, como diz o Presidente da República, que também esteve muito mal neste processo, ou nestes já partes que fez. Isto é claramente um problema que é cíclico, que ainda há 5, 6 anos, e que é preciso resolver. Não resolver agora, porque isto não se resolve agora, isto vai se resolvendo com os anos, e por isso acho que perdemos alguns anos em paliar, e agora com a pandemia, neste problema do Sistema Nacional de Saúde. Porque é preciso claramente aumentar o número de recursos humanos que ele tem, aumentar as qualificações técnicas e mesmo auxiliares de diagnóstico para poder ter mais gente capaz e dar cobertura às urgências, porque senão todos os anos, aos 55 anos, as pessoas deixam de fazer urgência e a menos um que tem horas para a urgência. Isso leva ao caos. Quanto às medidas que foram tomadas, a Sra. Ministra penso que não tinha medida nenhuma para tomar. Pode ser difícil, mas ela é que as tem que tomar e é que tem que assumir as medidas. E não tem, quer dizer, pagar mais aos médicos acima das 150 horas, eles não vão nisso, não vão, vão para Coimbra fazer as urgências, em vez de fazerem, sei lá, em Aveiro, e lá não ganham acima das 150, ganham a partir da primeira. Portanto, este é um problema delicado que foi aumentado porque não foi resolvido, nem houve nenhuma tentativa de resolver, e que estas medidas que se querem agora tomar e querem que os sindicatos tomem conta e as administrações regionais de saúde, é muito difícil resolvê-lo de um mês para o outro, porque não há meios para resolver este problema. Não é fácil a posição do ministro. Mas agora, o cidadão, o que é que o cidadão sabe? Sabe que paga 42% de impostos e que o Serviço Nacional de Saúde cada vez responde menos às suas necessidades. O que é que ele sabe? Sabe que os cuidados de saúde primários cada vez atendem, ou melhor, cada vez sobra mais pessoas de irem aos cuidados de saúde primários e vão aonde? Vão às urgências, porque os cuidados de saúde primários não estão capacitados para as suas urgências. E então o que é que acontece? Mais de 50% dos casos que vão às urgências dos hospitais não são urgências hospitalares. Mas vão lá porquê? Porque não têm alternativa. Nós temos que transformar um bocadinho os serviços, os cuidados sobre primário, como é na Finlândia e na Alemanha um bocado, que não há bichas nas urgências. Porquê? Qualquer pessoa não vai à urgência porque lhe apetece ou porque lhe dói a cabeça. Nas 24 horas... o seu médico de família é que o atende, seja de dia, seja de noite. E depois do médico de família o atender e o triar, é que o envia para o hospital ou não. Isso tem custos, claro que tem custos, mas temos que optar. Se queremos dar custos e qualidade aos cuidados primários com mais pessoas, mais meios, alguns meios auxiliares diagnósticos simples como o raio-x ou análises cegas, ou então as pessoas, dói-me a cabeça, onde é que eu vou? O hospital. Até me fazem raio-x, se eu preciso de análises, e isso é que é preciso. Mas isso não é fácil, isso foi um processo que tem vindo a degradar-se ciclicamente e que este governo, este e o anterior, não conseguiu fazer rigorosamente nada. Agudizou porque mais pessoas deixaram de fazer urgência. E penso que neste momento temos um problema grave de saúde a nível nacional, que vai, em termos de urgência, que vai ser difícil contornar. Mas em termos de saúde, nós cá por Aveiro, e pronto, eu sou deputado municipal, nunca me esqueci, a minha função é defender os aveirenses, não nos podemos esquecer de outra coisa. É que mantemos a luta, a crença que é necessária aos aveirenses na expansão e na requalificação do Centro Hospitalar de Aveiro, do nosso hospital, do Centro Hospitalar da região de Aveiro, e que ainda não tem assinatura do Governo. Queremos que venha o financiamento. Os aveirenses também precisam de um centro hospitalar capaz e precisam de um centro de saúde novo, porque o que lá está não tem requalificação possível. E precisam de um centro de saúde novo que foi prometido por escrito antes das eleições para Nossa Senhora de Fátima, para as freguesias de Nossa Senhora de Fátima, Neiris e Arqueixo, e agora parece que já não há onde o inscrever. E isso são aquilo que nós, para Aveiro, queremos muito da saúde e que não queremos que seja mais uma vez esquecido ou empurrado para o lado porque há uma crise nacional. Sendo que são dois problemas diferentes, mas que a todos temos que dar a nossa atenção.
Curiosamente, na quarta-feira à noite, a Administração Regional de Saúde do Centro fazia menção de dizer que os problemas com os serviços de obstetrícia que têm sido notados, sobretudo na Grande Lisboa, Braga, na região centro ainda não se tinham manifestado. Ficou pelo menos este conforto. Francisco Picado, bom dia, bem-vindo. Esta questão da saúde regressa e regressa com estrondo. Para surpresa do Partido Socialista?
Bom dia a todos. Deixe-me, Carlos, deixe-me começar por dizer uma coisa sobre a questão da saúde e sobre o Serviço Nacional de Saúde. Nós, de vez em quando, somos encharcados, e o termo é encharcados, com um conjunto de derivas na comunicação social que nos tendem a distorcer a mente. E há uma questão importante que eu gostava de frisar no início. O Serviço Nacional de Saúde, apesar das suas imperfeições, que este tem, apesar das suas imperfeições, é uma preciosidade que os portugueses devem compreender que existe e que tem ao seu dispor. Volto a repetir. Apesar das suas imperfeições, e portanto não varrendo nenhuma das questões problemáticas para baixo do tapete, é preciso perceber que se o Serviço Nacional de Saúde não existisse, era uma catástrofe nacional. E o Manuel Prior, que é profissional de saúde, sabe bem o volume e a qualidade da resposta que é dada pelas pessoas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não nos esqueçamos disto, que é para, muitas vezes, não derivarmos para campos que são absolutamente absurdos da forma como são colocadas as questões. Posto isto, indo às imperfeições, ou indo às coisas que funcionam menos bem, o Manuel Prior dizia bem, eu aliás no dia tinha a oportunidade de trocar algumas impressões com ele sobre isto, essa questão não é de agora, e por isso é que eu digo que de vez em quando somos encharcados com estas questões. E portanto elas existem, não menorizando a sua problemática e o impacto negativo que tem na vida dos cidadãos, de vez em quando alguém se lembra de colocar esta coisa na agenda. E coloca de forma errada, porque dá a ideia de facto que estas coisas são de solução fácil. Mais dinheiro, mais médicos, mais recursos, mais o que quer que seja. Ou seja, a questão resolve-se por um problema de quantidade. E a questão, essencialmente, não se resolve por um problema de quantidade, nem é uma questão que tenha uma resolução de prazo imediato. Portanto, há aqui necessidade, e cada vez que o tempo vai passando, obviamente que esta conversa é um bocadinho, espúria, mas a verdade é que há aqui necessidade de estabelecer 3 ou 4 ou 5 vetores que mereçam o acordo do mundo político e que mereçam o acordo de um conjunto de outros intervenientes que muitas vezes não sei se têm um verdadeiro interesse em resolver os problemas da saúde. Não estou a falar, obviamente, dos políticos, mas estou a falar de um conjunto de agentes que gravitam à volta da saúde, que me parece que às vezes até têm uma atitude verdadeiramente terrorista. Eu sei que as palavras são fortes, mas a abordagem é esta. E, portanto, há necessidade de todos os agentes da saúde acordarem em 4 ou 5 medidas que estruturalmente, isto não é um problema conjuntural, isto é um problema estrutural, mas que estruturalmente se coloquem de acordo e que desenhem, de facto, uma solução que não é implementada nem num mês, nem em 2, nem em 3, nem em 4, mas que é implementada ao longo do tempo. Obviamente nós andamos a dizer isto há não sei quanto tempo. E, portanto, o tempo vai passando e esta conversa também vai acompanhando. Mas se queremos, efetivamente, resolver esta questão, e eu não sou, não sou nenhum arauto, não sou nenhum tipo que tenha solução para um problema que existe há décadas, mas acho que a questão é uma questão de método. E, portanto, a solução passa por, volto a repetir, políticos, por, obviamente, que outros agentes que gravitam à volta da saúde estabelecerem um entendimento sobre algumas questões que são fundamentais para resolver este problema. Estamos a falar de questões que o Manuel Prior também já citou. Uma questão, uma linha fundamental para resolver ou para ajudar a resolver aqueles que são os problemas dos hospitais e dos centros hospitalares tem a ver com aquilo que é a abordagem aos cuidados de saúde primários. E isso exige que haja um conjunto de medidas que sejam definidas e que sejam implementadas. O que não se pode é estar a definir um conjunto de medidas para implementar e depois, quando se percebe ou se tem vontade de as implementar, vêm 3 ou 4 terroristas que encharcam a comunicação social e confundem as pessoas e que, no fundo, impedem que essas medidas sejam implementadas, porque isto requer tempo. Requer tempo. Manuel Prior dizia bem, isto requer tempo. Portanto, não é de um dia para o outro que, por exemplo, se dotam os centros de saúde de meios complementares de diagnóstico. E, portanto, o que tem que se definir é para dotar ou não é para dotar? Qual é o objetivo? Qual é o investimento necessário? Quais são os meios humanos necessários? Quais são os meios físicos necessários? E traça-se um plano e, então, desenhe-se o processo para ser implementado. Porque, efetivamente, não me parece que esta discussão seja uma discussão ligeira do ponto de vista da resolução. Dizer, vamos injetar mais dinheiro, esqueçam, não resolve nada. Vamos injetar mais pessoas. Esqueça. O Manuel Prior sabe bem. Se duplicarmos a urgência, daqui a um mês a urgência está outra vez com incapacidade de resposta. Portanto, não é, obviamente, que isto no limite, enfim, se decuplicarmos a urgência, pois com certeza que não teremos incapacidade de resposta. Mas teremos é uma má utilização de recursos públicos, porque nós não queremos uma urgência 10 vezes maior, porque isso não resolve o problema. Portanto, há necessidade de ponderarmos uma solução. As pessoas da saúde sabem qual é a solução. Eu diria que quase toda a gente sabe, toda a gente, enfim, próxima deste assunto, sabe qual é a solução. Sabe o que é que tem que ser feito. Agora, deixem-me também que vos diga que há medidas que, obviamente, não são do agrado de todos. E, portanto, nós temos que... Ou seja, se nós percorrermos sempre o mesmo caminho que temos percorrido até agora, os resultados vão ser sempre os mesmos. E, portanto, ciclicamente, nós vamos ter sempre os mesmos problemas. Portanto, é preciso trilhar caminhos novos. Caminhos que não são do agrado de todos. Do agrado, isto é, que são diferentes do que temos atualmente e que alteram o status quo da coisa e, portanto, vão mexer, vão alterar condições de trabalho, vão alterar condições de remuneração, condições de vínculo contratual. Enfim, há aqui um conjunto de questões que são muito complexas, mas eu diria que é preciso estabelecer, de facto, um pacto, diria um pacto, não fazer um pacto de regime, mas um pacto de acordo entre os agentes da saúde, para que estas soluções possam ser implementadas no tempo. E para que, paulatinamente, daqui a 5 anos, vejamos que há um conjunto de problemas que foram resolvidos fruto da implementação destas soluções. O resto é tudo a tirar a toardas para o ar. Pague-se mais, pague-se menos, faça-se isto, faça-se aquilo. Isto, quer dizer, quem acha que vai resolver o problema da saúde em Portugal num mês... Estava enganado, podem dizer, bem, mas a ministra está lá há 6 anos. Pois é verdade, e o SNS existe há 40. E se calhar há problemas que estão no SNS há 40 e continuam a persistir. E a pergunta é porque é que não foram resolvidos. Não foram resolvidos. Porque quer seja o governo A ou o governo B, não vale a pena estarmos aqui a entrar em rotação, porque efetivamente isto é transversal a vários governos. O que é preciso, volto a repetir, é que os nossos agentes políticos e os nossos agentes que gravitam à volta da saúde, sindicatos, ordens, que de uma vez por todas percebam que quando entram em disputa acabam por prejudicar sempre o cidadão, que é o elo final da cadeia. Portanto, não, quer dizer, podia estar aqui a dizer faça-se assim, faça-se, mas eu não tenho a varinha mágica para resolver o problema da saúde com 3 ou 4 medidas. Elas são estruturais, algumas são duras, e vocês sabem quais são, algumas requerem coragem política, algumas requerem coragem do ponto de vista dos agentes que gravitam à volta disto, mas é preciso, efetivamente, estabelecer aqui um par. Só para terminar muito rapidamente, uma questão fundamental, e esta sim é facilmente implementável, é conferir autonomia às administrações hospitalares. Conferir autonomia às administrações hospitalares, autonomia e responsabilidade. Autonomia e responsabilidade. Porque não é possível, e enfim, eu, por experiência própria falo, não é possível estar numa administração hospitalar sem autonomia, mas que a mesma, a certa altura, também se vê desresponsabilizada precisamente porque não tem autonomia. E, portanto, há aqui um conjunto de passos que, como eu digo, precisam de uma concertação, de um acordo suprapartidário, de um acordo que daria quase... mais alargado do ponto de vista dos stakeholders à volta da saúde, porque senão vamos andar sempre nesta história. E depois andamos ao sabor da comunicação social. Obviamente que as coisas vão acontecendo, mas é como o Prior diz, estes problemas na urgência são quase cíclicos. Verão, inverno, eventos, picos de seja do que for, pandemia, então, enfim, mas isto é um caso extraordinário. Portanto, não vamos sair disto, não é? Não vale a pena andarmos aqui a sacar-nos culpas uns aos outros sem perceber que precisamos de uma plataforma de entendimento suficientemente vasta para resolver aqui o que é, volto a repetir, como comecei, que é algo de absolutamente, eu diria que é algo de absolutamente precioso e que as pessoas devem cuidar e respeitar, nomeadamente os profissionais que lá trabalham. Porque se não tivéssemos SNS, eu não sei, efetivamente não sei, do ponto de vista da saúde coletiva, o que é que teríamos.
Entendo que o quadro seria mais gravoso. Cândido Oliveira, quanto a esta questão...
Desculpa, pedia só um minuto.
Avance então, Manuel Prior.
É sobre isto que disse o Francisco Picado, totalmente de acordo. E eu reforçava uma coisa que ele disse, que isto da autonomia das administrações, que era um bocadinho o que tinha as PPPs de gestão, mas na gestão pública também tem que acontecer. Porque, por exemplo, qual é a responsabilidade do Conselho de Administração se não tem autonomia nenhuma para contratar nada nem ninguém? Ele pode achar, faz os seus esquemas, faz os seus programas, vê que precisa de 5 enfermeiros e 7 médicos ou não sei o quê, mas não tem autonomia para nada. Pode ter até orçamento, mas não pode contratar ninguém. Quer dizer, isto tem que ter um fim. Temos que dar autonomia às administrações para elas gerirem o seu hospital, a sua empresa, para gerirem aquilo que tem ali. Claro que sempre com uma responsabilidade acrescida e uma responsabilidade acima que tem que ser escrutinada ao dia, ou como o Francisco Picado sabe, já por lá andou. Agora, temos que dar mais autonomia às administrações, porque depois o modelo que o Ministério da Saúde implementa para todos os hospitais e para a saúde não pode ser. Quer dizer, aquilo que o Hospital da Aveiro precisa é diferente daquilo que o Hospital da Universidade de Coimbra, ou o Hospital de Faro, ou o Hospital do Alentejo, quer dizer. Mas como a regra é igual para todos, não funciona bem e é muito difícil. Temos, de uma vez por todos, que disse o Francisco Picado, e não para o mês que vem querer resolver isto. Quer dizer, os políticos, e não só os políticos, e como disse o Francisco Picado, quem gravita por dentro, não é por fora, quem gravita por dentro do SNS, todos os parceiros ativos neste trabalho, nesta ocupação que é o Sistema Nacional de Saúde, tem que se entender que isto é um problema que todos temos que querer resolver. Todos temos que querer resolver, políticos e não políticos, mas é uma coisa que leva algum tempo, alguns anos, não é agora, como alguns que gravitam por dentro, não, vamos resolver agora com mais isto ou mais aquilo. Isso não resolve nada. Isso resolve para a televisão um mês ou dois. Depois fica tudo na mesma e para o ano é a mesma. Eu queria dar ênfase ao que disse o Francisco Picado, esta autonomia das administrações, que é a única coisa que localmente cada um pode fazer para melhorar a sua região. E se cada um fizer esse bocadinho, o país fica muito melhor. Era só, desculpa.
E como ideia, é uma ideia também de lançamento para o Cândido Oliveira, o que é que lhe parece esta aposta numa certa autonomia, no aumento do grau de autonomia de quem gere cada unidade hospitalar ou centro hospitalar?
Eu basicamente concordo com quase tudo o que foi dito. Agora, não podem é fugir à responsabilidade. Quem está no governo é o PS. Não vamos agora fazer um retrocesso há 40 anos atrás e saber que o Sistema Nacional de Saúde tem problemas há 40 anos. Neste momento, e isto eu não acredito que tenha sido apenas uma situação que tenha sido empolada pela comunicação social para prejudicar o partido da ADUC, é uma constatação, as pessoas sabem.
Não foi isso que eu disse, não foi isso que eu disse.
Sim, eu não estou a dizer que foi o Picado que disse, mas o que eu estou a dizer é que não é uma situação que a comunicação social traga a público, é uma constatação que nós fazemos através da comunicação social, porque são os órgãos que nos trazem essa informação, e não acredito que isso seja para extrapolar uma situação que não existe. A situação é real. Os hospitais estão a encerrar urgências, como nunca aconteceu desde há 40 anos e 40 e tal anos para cá. Não há história de um caos no Serviço Nacional de Saúde como o que está a acontecer este ano. Não, mesmo em período de pandemia, quando os hospitais estavam sobrelotados e numa situação quase de ruptura em relação aos serviços, à prestação de serviços no apoio à situação Covid, isto aconteceu, portanto. Há um arrasto, de facto, há os médicos que vão deixando de fazer urgências, há técnicos que vão passando à reforma, há médicos que se vão reformando e não há médicos a entrar para substituir. Essa é a realidade. É um facto que o problema não vai ser resolvido num mês, se calhar nem num ano, mas o que é urgente, e quem paga impostos, como todos nós pagamos, alguns na casa dos 42, 40 e tal por cento, não quer saber como é que vão resolver o problema. Quero um problema resolvido. Se eu estou a pagar, no fundo é um serviço que me está a ser prestado, eu estou a pagar para ser atendido. E se eu estou a pagar impostos e não estou a ser atendido como deve ser, então, retirem os impostos e eu faço um seguro de saúde para resolver o meu problema. É evidente que essa situação em Portugal não se aplica porque há pessoas que não têm essa capacidade, mas Esta questão é urgente. E a questão coloca-se no governo PS. Quando a ministra foi chamada agora pelo Chega a prestar declarações sobre a situação no Parlamento, ela não levou um bloco com duas ou três situações para resolver o problema. Ela simplesmente andou por ali a divagar e no fim disse, pois, há um problema endémico que tem que ser resolvido e tal, mas não apresentou soluções. Nesta situação, o governo tem que abrir... Há para aí tanta vasófia à volta do PRR, porque essa, e sei que o PRR tem dotações para as rúbricas que estão adstritas ao PRR, mas nesta situação o Serviço Nacional de Saúde tem obrigatoriamente de recorrer ao Serviço Privado de Saúde. E parte dos problemas seriam resolvidos recorrendo ao Serviço de Saúde Privado. O caso de Braga, como creio que foi o prior que referiu há pouco, é um caso paradigmático. Quando deixou de ser ter a administração privada e passou a ter a integrar o Serviço Nacional de Saúde, foi o caos que se instalou com serviços de urgências fechados de 24 a 24 horas. Portanto, não é um problema estrutural, é um problema que não vai ser resolvido num mês nem num ano, mas já estamos a discutir o problema nacional de saúde há décadas e continuamos a debater o mesmo problema e os governos continuam a não querer investir no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, isto para dizer que o problema não é inventado pela comunicação social, o problema é real. Nós vemos todos os dias, em quase todos os distritos do país, há centros de saúde que encerram, há urgências que encerram por falta de técnicos para suprir essas necessidades. Portanto, é uma situação dramática e quando nós dizemos que não é um problema para ser resolvido hoje, é um problema para ser discutido hoje e começar a ser resolvido hoje. Não vale a pena andarmos aqui a dizer para o ano é que vai ser, para o ano é que vamos resolver isto, porque de facto para o ano vamos ter um problema idêntico ou pior. E o Serviço Nacional de Saúde continua a degradar-se e a prestar um mau serviço aos contribuintes. É que o Serviço Nacional de Saúde não é pago pelo PS, nem pelo PSD, nem por outro partido qualquer. O Serviço Nacional de Saúde é pago pelos portugueses, é pago pelos contribuintes e é pago para servir os contribuintes. É basicamente, em relação a esta matéria, é isso que me ocorre dizer no momento.
Pedro Rodrigues, quanto às medidas, quanto àquilo que são soluções para minorar este problema, o que é que diria o representante, enquanto representante do PAN, sobre esta questão da autonomia de gestão?
A autonomia de gestão é sempre boa, como disse o Prior e o Picado. A realidade que nós temos em Aveiro é diferente do Porto e é diferente de Beja e de Porto Alegre. E é muito importante dar esse espaço e dar os meios para terem essa autonomia e fazer esse tipo de gestão. Agora, temos de compreender que também um hospital sozinho não resolve o problema. Todos os hospitais trabalham em rede. E existe, não só em termos de público, mas também em termos de privado. E uma coisa que é recorrente em termos de funcionamento, não só na saúde, mas quase em termos endémicos, em termos de gestão que nós temos em Portugal, é termos serviços redundantes e não haver falhas de comunicação e de gestão dos recursos. Por exemplo, muitas vezes, o caso que aconteceu com a linha de saúde 24, é um serviço de triagem bastante interessante e bastante útil para as pessoas saberem onde se devem dirigir. Não havendo recursos, não havendo pessoas, as pessoas também não sabem que soluções têm disponíveis. E depois, mesmo dentro dos próprios hospitais, há falhas de comunicação e de gestão. Às vezes uma pessoa precisa de só de uma alta médica, que é só o médico passar o documento 23, alinha A/C, e não pode sair porque o médico, por qualquer razão, esquece-se desse papel. Há esse tipo de comunicação e isto não é só... Não é um problema estrutural que, pouco a pouco, aos poucos, em termos de organização, mesmo em todos os serviços públicos do nosso país, não haver uma simplificação de método e uma coerência de gestão e de organização, aos poucos, vai sempre retardando e atrasando cada vez mais. Vai constituindo mais dificuldades no funcionamento dos serviços. Como disse o Picado, isto são problemas, há problemas de anos, de diversos índoles. É importante percebermos que também não é só tirar dinheiro para cima do SNS que resolve.
Já agora, Pedro, deixa-me só interromper para colocar esta questão, até porque provavelmente quem está a ouvir colocará a mesma questão. Nós chegámos de alguns anos da dita geringonça em que esta questão do reforço do SNS foi muito debatida, muito falada, insistentemente. E afinal, chegamos a esta fase e estamos a olhar para trás como se essa fase mais dedicada ao reforço do SNS não tivesse servido para nada. O que é que se passa para, em termos de política, digamos assim, aquilo que foi o acentuar desse peso agora não tenha a devida sustentação ou a devida força para aguentar este embate?
Se calhar as soluções que foram apresentadas foram soluções meramente estéticas. Nós não fomos ao cerne da questão. Não aproveitámos a oportunidade que tivemos para realmente pensar. Nós simplesmente escondemos um problema como, infelizmente, independente do governo e independentemente de onde estejamos em Portugal, é um hábito que nós temos, que é esconder o problema fazendo as soluções mais fáceis. Se calhar foi essa a questão. Em vez de pensarmos em estruturar e optimizar todo o funcionamento do SNS, nós simplesmente demos uma esmolinha para ver se determinado grupo de profissionais de saúde se calavam. Se calhar devíamos ter pensado numa forma mais abrangente.
Manuel Prior, também para rematarmos este tema, além daquilo que são as soluções, algumas aqui abordadas, chega esta questão que é o desafio político a um entendimento, os ditos pactos, as ditas mudanças geracionais. Afinal, é possível no quadro político atual, maioria absoluta, conseguir alavancar tudo isto e aplicar medidas, mesmo que sejam mais drásticas?
Tem que ser. Tem que ser. É o futuro do próprio Sistema Nacional de Saúde, porque no momento, no dia, no mês, as soluções que a Ministra arranjar, e não pode dizer aquilo que disse ontem no Parlamento, a Ministra tem que ter soluções. Até porque não é ministra há dois ou três dias, ela tem que ter soluções para agora e para o futuro. Não pode dizer, como disse ontem, que para agora que são aquelas, porque ontem não disse rigorosamente nada. E do meu ponto de vista, para agora, a única coisa que há a fazer é injetar dinheiro no Sistema Nacional de Saúde, que vai resolver o quê? Só o agora. Daqui a um ano está na mesma. Mas para resolver agora é preciso fazer parcerias com o privado, parcerias com o setor social. Agora, isso não resolve nada. Isso atenua e tapa a peneira dos problemas que estão a ser criados e, se calhar, alguns empolados pela comunicação social, porque não se lhe dá... Eu penso que se houvesse articulação entre os hospitais e gestão por zonas, por ARS, se calhar o problema não era tão grave de fechas de urgências. Mas foi assim que está e fecham aqui, ali e acolá e depois está uma aberta, mas está aberta só para os teus. Não pode. Tem que haver articulação. Tem que haver... Quer dizer, o sistema tem que ser flexível. E cada unidade de saúde tem que ter autonomia para poder fazer isso. Para poder fazer isso. Quanto ao futuro, quer dizer, o Sistema Nacional de Saúde não tem um grande futuro se não houver esta, como diz o Francisco Picado, se não se reunirem todos os atores políticos e quem está no sistema, quem gravita no sistema, por fora e por dentro do sistema. Porque se não forem todos a querer, não é fácil e continuamos nisto anos e anos e anos. Depois vai um governo e encosta-se mais um bocadinho ao setor privado ou ao setor público. Depois vem outro sistema mais à esquerda, como foi, como está a ser, ou como foi a Marta Temido, naqueles 5 anos da geringonça, onde houve uma subjetização total do Sistema Nacional de Saúde, onde o fim das PPPs, do meu ponto de vista, foi um crime, até porque era uma experiência que estava a fazer. E uma experiência que, por exemplo, em Braga estava a correr bem, porque o Hospital Braga tinha a tal autonomia que Francisco Pericado defendeu, e defendeu o sistema, pode não ser aquela, cuidado, onde havia autonomia da administração para gerir o seu hospital. E aquele hospital foi sendo gerido de maneira a que nunca teve estes problemas. Saiu da PPP, saiu da gestão pública privada para a gestão pura e dura do Sistema Nacional de Saúde e começou logo, deixou de poder contratar, os médicos saíram e o hospital deixou de ter condições para garantir uma simples escala de urgência, quando no sistema anterior conseguia. Quer dizer, isto vai muito além de mudar de governo ou não mudar, tem que ser uma parceria entre todos, entre os políticos e entre quem gravita no sistema, porque se quem gravita no sistema por fora e por dentro, é complicado se não estiver nesta perfeita sua mente e nestas novas ações, porque senão pode boicotar o bom serviço que pode vir a vir de uma melhor cooperação entre todos. Pensa em haver essencialmente cooperação entre todos, gestão com mais autonomia para cada administração e mais responsabilidade de cada administração.
Francisco Picado, e no meio do caos, não ouvimos falar de Aveiro, isto é bom sinal, e falando de um sistema que normalmente se queixa de ser deficitário e de não ter as melhores condições, estamos a assistir que há algum milagre?
Não, acredito que não. Deixa-me só dar duas ou três notas antes disso. A primeira tem a ver com aquilo que o Cândido disse. Eu volto só a repetir. Assim, eu não disse que a comunicação social empolou os problemas e que eles não existem. O que eu disse é que estes problemas são mais frequentes do que as pessoas possam imaginar e que neste momento há uma evidência pública dos mesmos, enfim, com maior ou menor intensidade. E, portanto, eu não estou nem a menorizar, nem a dizer que a comunicação social empola. Estou a dizer é que há momentos onde estas coisas emergem e onde há outros momentos onde, existindo, elas submergem. E, portanto, estas coisas são cíclicas. Mas, enfim, isso é outra conversa. Relativamente à questão dos recursos, os recursos no SNS nos últimos anos aumentaram. Não há dúvidas, eu não tenho os números, mas há mais médicos, há mais enfermeiros, há um conjunto de investimentos que foram feitos e não têm nada a ver com questões de governo. Percebam que a tónica tem que ser numa ótica supra-governamental ou supra-partidária, que só não saímos daqui. E, portanto, eu não estou a dizer isto apenas para defender o governo de Partido Socialista ou coisa que o valha. Estou a dizer é que, se calhar, convém pensar porque é que, sendo nós mais... penso eu que o número anda na ordem das centenas, se não mesmo do milhar, não quero enganar-me, mas como é que nós, tendo mais recursos, não resolvemos os problemas? Portanto, isso deve-nos levar a pensar. Como é que não basta apenas... É evidente que pode haver problemas que derivam da falta de recursos, mas o que eu estou a dizer é que não basta apenas injetar recursos. É preciso atuar noutras áreas e tomar outro tipo de medidas. Porque se injetarmos recursos em coisas que não funcionam ou que funcionam menos bem, só vamos aumentar a complexidade do problema a resolver, porque temos mais pessoas, mais recursos num sistema, num serviço, num sistema, e atenção que o Serviço Nacional de Saúde é uma coisa e o Sistema Nacional de Saúde é outra, e já lá vou. Portanto, não é só injetar, não basta só injetar recursos. Segunda questão, a articulação com os privados, ela existe, quer dizer, não sejamos absolutamente radicais a dizer que é o público para um lado e o privado para o outro. Basta perceber ou basta olhar para a forma como funciona a DSE. Bem, a DSE é, de alguma maneira, uma articulação com o setor privado e, portanto, não há aqui, obviamente, uma radicalização do processo. Mas onde é que eu quero chegar e já vou a ver? Há aqui um problema de fundo que para mim é muito mais supra-saúde, que tem a ver com a forma como nós todos perspectivamos aquilo que é o serviço público e com a forma como nós todos usamos e respeitamos os recursos públicos. E, portanto, nós temos uma tendência a menosprezar, a denegrir, a subvalorizar aquilo que é o serviço público. E este pano de fundo, requer um trabalho que eu diria que é quase geracional. E se nós compararmos esta abordagem com outras abordagens noutros países, muito provavelmente vamos reparar que eles também têm os seus problemas, mas em alguns deles há um respeito profundo para aquilo que é a utilização de recursos públicos e aquilo que é o serviço público. E, portanto, o serviço público não é o tipo que está ali a ganhar dinheiro dos impostos e a não fazer nada e a ser um mau prestador de serviço. Obviamente que os há. mas também há servidores públicos que dignificam aquilo que é o serviço público. Agora, também ficou claro qual é a solução do Chega. É desmantelar o SNS. Portanto, acabemos com os impostos e mandemos todas as pessoas com os fundos para o privado.
É mentira. É mentira. Ah,
foi o que disse, ao Cândido. Foi o que disse.
Não.
Disse, deixemos de pagar impostos, eu pago o meu seguro e vou ao privado.
Não, essa é uma opinião minha, não é opinião do Chega. É opinião minha.
Mas você está aqui em representação do Chega.
Eu referi isso a propósito da não prestação de um serviço pelo imposto que eu pago. Se eu pago um imposto, tenho que ter direito a uma...
Se é prestado, ou você acha que vai à urgência e não é atendido? Se calhar não é atendido como gosta. Ou você acha que vai ao privado e também não espera no serviço de urgência do privado? Porquê é que as pessoas não batem? Porquê é que as pessoas não agridem as pessoas do privado? Pode-me explicar, quando estão 3 horas à espera no privado. É que eu já fui a uma urgência do privado e tive mais tempo à espera do que tive no público. E não bati a ninguém. É esta questão de desrespeitar aquilo que é público. O que é público é nosso. O que é público é nosso. Aliás, vou-lhe dizer mais. Quando às vezes há serviços de saúde privados, sabem o que é que eles batem o serviço público? É na hotelaria. Só que os hospitais não são hotéis. E do ponto de vista da qualidade clínica e do atendimento, se calhar às vezes são piores do que aquilo que acontece no público. Aliás, é bem sabido que alguns privados, quando se vêm à rasca, mandam as pessoas para o público. Então isto é uma treta. Era o que eu estava a dizer. Respeitemos aquilo que é público.
Eu não disse porque o contrário.
Não estou a dizer que disse. Estou a dizer é que esta é a questão de fundo. Porque se eu vou a um serviço privado e espero 3 horas... Eu não digo nada, mas se for um público, é tudo uma porcaria. Porquê? Porque é público.
Não, é porque tem que esperar 10 ou 12.
Então, não. E no privado também espera 10 ou 12. Ou tem dúvidas disso? Espera. Não vale a pena estarmos aqui a discutir isso. Portanto, essa é uma questão de fundo. E é uma questão de perspectiva sobre aquilo que é o serviço público. E as pessoas devem perceber que, apesar das imperfeições, aquilo que tem é bom.
Picado, só aqui uma questão que é para ficarmos esclarecidos. Eu não estou aqui a contrapor aquilo que o Picado está a dizer. O que eu estou a dizer é que se nós pagamos um imposto alto, somos dos países da Europa com uma carga de impostos mais elevada, e temos um serviço de saúde paupérrimo, temos que pôr o pé à parede. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, não podemos é estar aqui a tapar o sol com a peneira e dizer que está tudo bem.
Eu não estou a tapar o sol com a peneira. Nem me ouvi dizer que está tudo bem. O meu dizer é que a solução não é imediata, não basta injetar dinheiro. Concordo. E muito menos basta mandar as pessoas para o privado. Isso então é uma catástrofe.
Mas isso eu não estou a dizer que temos que mandar. Eu tenho que dizer que tem que haver uma parceria entre público e privado.
E há mais do que as pessoas julgam. E há mais do que as pessoas julgam. Aliás, há o SIGIC. Está bem? As pessoas quiserem, são questões mais técnicas, mas eu posso vir a fazer uma intervenção cirúrgica no privado. Está bem? Portanto, enfim. Relativamente a Aveiro, em Aveiro não há nenhum milagre. A Aveiro tem as mesmas dificuldades, enfim, tanto quanto a distância me permite perceber daquilo que foi a minha vivência. A Aveiro tem as mesmas dificuldades, com certeza terão muitos outros sítios. Está bem? Provavelmente em Aveiro os problemas têm-se conseguido resolver dentro daquilo que são os recursos e diria que a capacidade de mobilizar todo um conjunto de pessoas, nomeadamente profissionais de saúde, administração do hospital, e têm-se conseguido resolver problemas e provavelmente a procura isso é uma questão de equilibrar a oferta com procura, e provavelmente a procura de Aveiro não terá atingido picos que terão provocado a ruptura, porque, como percebem, os recursos não são ilimitados. Ao bocado dizia isto, que vocês têm uma urgência dimensionada para X pessoas, se de repente entrarem 3 mil pessoas pela urgência, enfim, não é possível dar resposta às 3 mil pessoas. E, portanto, eu diria que há aqui talvez uma conjugação de fatores, mas também uma capacidade do Centro Hospitalar de Baixo Fogo, que eu bem conheço, em responder, e acreditem que têm profissionais exemplares, que muitas vezes, mais uma vez, são vilipendiados, porque é evidente também os há que são, enfim, são menos exemplares, mas que são vilipendiados, porque as pessoas acusam-nos de não fazer aquilo que devem, mas acreditem que, na maior parte dos casos, eles fazem aquilo que devem e podem, e nós devemos estar dentro das imperfeições e não tapando os problemas, agradecidos pelo facto de termos um Serviço Nacional de Saúde que funciona como funciona. Porque senão acreditem que seria um cenário em termos de saúde muito catastrófico. Os problemas existem, mas a resolução, como disse, não é imediata, não é populista, não é simplista e não basta vir dizer que vamos injetar A, B, C e D, porque estas questões não se resolvem com medidas simples e requerem, como eu disse, um pensamento mais estruturado, que existe, já disse, não estou aqui a dar nenhumas soluções que as pessoas não conheçam, é preciso reunir condições para que essas soluções possam ser implementadas ao longo do tempo, para que daqui a 6 anos consigamos ver o efeito a resultar. Se andarmos sempre a destruir as soluções que os outros apresentam, daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, estaremos aqui no mesmo programa de rádio a discutir as mesmas coisas, seja com o governo A, seja com o governo B, porque efetivamente as questões não se resolvem.
Meus caros, estamos no final do programa, 2, 3 minutos, só para perguntar, além da saúde que domina e claramente percebemos também por este programa e da vossa lavra dominou, que outros temas vamos colocar na agenda para dentro de 15 dias? Já há alguma ideia?
Eu não sei se posso...
Pode avançar o Cândido.
Sim. Pronto, isto, como é o último programa antes de entrarmos em
este
pausa,
é o penúltimo, este é o penúltimo.
O próximo será o último. Como o próximo será o último, eu propunha aqui uma reentré política do que tem acontecido ao longo destes primeiros meses do mandato do engenheiro Rival Esteves como presidente da Câmara Municipal. E há várias questões. Ultimamente eu tenho seguido em loco as assembleias municipais e tem uma série de situações que estão a ser, foram debatidas, discutidas e votadas e aprovadas. Temos a concessão de espaços da Câmara para privados, continuam as taxas de execução elevadíssimas e era a altura da Câmara Municipal começar a aliviar um bocado a carga de impostos. Temos as obras da Avenida que estão um impasse que não se compreende. O engenheiro Rival Esteves anunciou que às vezes não vemos lá, não podemos ficar admirados de não vermos lá funcionários, porque têm que ir para outra obra, montar andaimes e não sei o quê. Eu não sei qual foi o caderno de encargos ou como é que foi redigido, mas os trabalhadores terem que sair de uma obra para ir montar um andaime numa outra, não me parece muito ajustado. Depois, o relatório de contas que foi aprovado não ofereceu grande dúvida, embora nós tenhamos também falado na necessidade de começar a aliviar as cargas de impostos aos munícipes. Não vejo grande movimentação na questão de levarmos a Aveiro como cidade europeia da cultura, a vencermos este concurso. Gostaria de ver mais empenhamento da Câmara Municipal nesta questão. Pronto, e essencialmente...
Dentro de 15 dias cá estaremos com estes temas. Pedro Rodrigues, já agora, não notei que até agora ainda ninguém tocou na questão da descentralização. Também há aí grande agitação entre os municípios, entre aspas, com deserções da ANMP. Pedro Rodrigues, o que é que lhe parece para dentro de 15 dias enquanto tema? Também esta questão da atividade municipal?
Sim, podemos incluir a atividade municipal, também a parte da descentralização e aquilo que esperamos para aquilo que seja o próximo ano político, por assim dizer. Acho que é um pouco essa a ideia.
Muito bem, faremos balanço a estes primeiros meses de mandato. No fundo e em resumo também tem muito a ver com isto. Francisco Picado, dentro de 15 dias, atividade municipal vai ser o prato forte?
Sim, eu penso que a questão da descentralização é importante colocar na agenda e há uma questão que é supramunicipal, mas tem a ver com este contexto macroeconómico que nos afeta, nomeadamente em termos de inflação e taxas de juros, enfim, que é um tema um bocadinho supramunicipal, mas que de alguma maneira não deixará de ter o seu impacto aqui nas nossas vivências conseguidas.
E responsabilizar seguramente os municípios também por suportar, se calhar, algumas das consequências. Manuel Prior, a atividade municipal está consensualizado como o grande tema do próximo programa, é isso?
Sim, a atividade municipal, descentralização e, claramente, as grandes obras, as obras que ainda estão em falha do governo para com os aderentes.
Muito bem, agenda definida. Hoje não conseguimos integrar o Filipe Mendonça Ramos, o João Muniz, o Nuno Teixeira. Eu deduzo que não seja por responsabilidade aqui deste lado, uma vez que tudo funcionou dentro dos padrões habituais, normais. Vamos ver se conseguimos painel mais alargado para esse último programa antes da pausa de férias. Aos que estiveram, agradeço. O programa vai já para publicação em terranova.pt e regressa dentro de 15 dias para a última edição antes de férias. A todos, votos de um bom fim de semana.
Obrigado.